Disse Jesus a seus discípulos: Considerai-vos transeuntes. É muito importante. Considerai-vos transeuntes neste mundo. Somos imigrantes no planeta Terra. Alguns decênios apenas, uns mais, outros menos. Daqui a pouco, talvez ainda este ano, para alguns, não se sabe, seremos emigrantes. Entre a imigração de poucos decênios atrás e a emigração daqui a pouco, decorre a nossa vida terrestre. O nosso eu divino já existia muito antes da nossa imigração terrestre. É claro que o nosso eu divino não começou com o nosso nascimento. Ele era, por espírito, uma emanação da divindade, uma centelha individual da luz universal. Mas o nosso eu divino não tinha corpo. Ele era apenas uma emanação espiritual. E como tal, não podia evoluir. Mas o nosso eu tinha desejo de evolução. Ele era uma centelha de Deus, mas uma espécie de semente. Um germe apenas, que ainda não tinha dado planta. E o nosso eu divino tinha um imenso desejo de evolução. Disse um grande pensador do nosso século: Deus nos criou o menos possível para que nós nos possamos criar o mais possível. E a nossa centelha divina, o nosso eu, antes da nossa encarnação terrestre, viu a possibilidade de ele se criar maior do que Deus o tinha criado. Deus o tinha criado apenas com as possibilidades de evolução. E o nosso eu divino queria passar por esta evolução. E ele se revestiu de um invólucro material. Este invólucro material nos foi fornecido pelos nossos pais, no princípio. E depois do nascimento, o nosso invólucro material foi aperfeiçoado pelos elementos da natureza em derredor, que nós assimilamos pouco a pouco através dos alimentos. E agora nós temos este invólucro material que faz parte da nossa personalidade humana, mas que é apenas um invólucro, uma espécie de embalagem. Nós estamos aqui. E disseram uns grandes sábios do nosso século: nenhuma evolução é possível sem resistência. Evolução não é possível sem resistência. E o nosso espírito encontrou resistência no nosso corpo. E é necessário que haja esta resistência. Porque só através da resistência, da luta, do sofrimento, é possível a evolução do nosso eu espiritual. E aqui estamos nós, em plena viagem, entre a imigração do passado e a emigração do futuro. Toda a nossa tarefa nessa vida terrestre é uma só: evolução ascensional e não involução descensional, porque as duas coisas são possíveis. Nós podemos passar por uma evolução rumo às alturas e também podemos descer a uma involução rumo às profundezas. Essas duas alternativas estão incluídas no nosso livre-arbítrio. Estamos aqui para nos criarmos maiores do que Deus nos criou e para nos criarmos melhores do que Deus nos criou. Essa é a nossa única tarefa. O resto é tudo secundário. Tudo que existe ao redor de nós, nas circunstâncias, são meios, mas não é um fim. São meios de que nós devemos servir para conseguir o nosso fim. O nosso fim é a evolução plena do nosso eu divino, que está apenas em princípios da sua evolução. Por isso, temos que servir de todas as circunstâncias para realizar a nossa substância. Podemos sucumbir às circunstâncias, infelizmente, mas também podemos superar as circunstâncias. Estamos aqui para superar as circunstâncias. A nossa encarnação terrestre é provavelmente uma espécie de jardim de infância da nossa evolução. Mais tarde entraremos em outros ambientes para uma evolução ulterior. Porque disse o mestre, na casa, meu pai, há muitas moradas. Há muitos modos de viver. Há muitas instâncias, há muitos modos de estar, como está no texto grego. Vamos preparar a nossa jornada terrestre para que, sobre a base da jornada terrestre, possamos construir mais outro estágio de evolução. Disse o Divino Mestre, se o grão de trigo não morrer, ficará estéril, mas se morrer, produzirá muito fruto. Ele chama morrer quando o nosso pequeno ego humano se integra no nosso grande eu divino. Essa integração é uma espécie de morte. Porque a semente, quando se transforma em planta, realmente não morre. Se a semente morresse, ela nunca daria planta. O que morre é o invólucro que encerra o germe vivo da semente. Este invólucro chama-se o nosso ego, porque o nosso germe vivo encerrado neste invólucro é o nosso próprio eu. Mas o nosso eu ainda potencial e não desenvolvido. Então, quando o nosso ego se recusa a romper a sua casquinha externa, por pura ignorância, ele não pode evolver. Ele não pode desenvolver as suas potencialidades. Mas quando o nosso ego diz, no fundo, eu sou o próprio eu divino. Apenas as minhas periferias ilusórias, eu pareço ser uma casquinha ego. Então, vou permitir o rompimento da minha casquinha ego para que o meu germe divino, eu, possa iniciar a sua evolução rumo às alturas. Isto é grande sabedoria. Isto hoje em dia se chama autoconhecimento. Saber que eu sou o germe divino encerrado no meu invólucro humano. E saber isto por experiência interna, com absoluta certeza, dá uma coragem infinita de passar por todos os sofrimentos e todas as lutas e resistências, porque tudo isto não é uma tragédia. Tudo isto é uma necessidade evolutiva. Então o nosso eu, quando ele descobre o que ele é na realidade, eu e o Pai somos um, ele com alegria enfrenta as resistências, as lutas, os sofrimentos, e não fala em tragédias, não. Tudo são meios de evolução superior. E então com alegria ele pode sofrer, lutar, e nunca se queixa das dificuldades da vida. Ele sabe que isso é necessário. Porque ele nunca chegaria a uma evolução superior se não houvesse luta, sofrimento, resistência. Então diz Paulo de Tarso, o grande discípulo do Mestre: eu morro todos os dias. A minha casca ilusória do meu ego, a minha egoidade, pura ilusão, morre. Ele sempre quer nascer outra vez. Eu mando que ele morra outra vez, diz Paulo. Eu morro todos os dias. Eu cometo um egocídio todos os dias. Eu me esqueço do meu ego, da minha casquinha externa, todos os dias, para afirmar a substância divina do meu eu interno. Por isso, eu me esqueço todos os dias do meu ego. É o que nós chamamos meditação transcendental, meditação cósmica, sintonização do nosso eu divino com a nossa realidade eterna. Isto Paulo de Tarso chama morrer. Eu morro todos os dias. E é por isso que eu vivo. Maravilhoso paradoxo. Porque eu morro voluntariamente, por isso eu vivo gloriosamente. Se eu não morresse diariamente, então eu não poderia viver gloriosamente. Porque quem não morre não pode ser fecundo. É estéril. Se o grão de trigo não morrer, ficará estéril. Mas se morrer, produzirá muito fruto, disse o Mestre. Meus amigos, vamos fazer o mesmo que o Mestre manda fazer? O nosso ego, fazer morrer o nosso ego, nesta hora. Passar pelo voluntário egocídio. Façamos aquilo que Paulo de Tarso disse: eu morro todos os dias. E vamos morrer voluntariamente esta noite. A morte compulsória que nos espera no futuro, ou por um acidente, ou por uma doença, ou pela velhice, esta morte compulsória não resolve nenhum problema da nossa vida. Nós não seremos melhores por termos morrido, também não seremos piores. Estaremos no status quo depois da morte. Ninguém vê Deus pelo fato de ter morrido fisicamente. Infelizmente, nos foi incutido pelos teólogos de boa vontade, mas ignorantes, que quem morre vê a Deus, ou até o diabo, ou Deus ou o diabo. Quem morre vai para o céu ou para o inferno. Não é verdade. Não acontece nada depois da morte. A morte é uma transição para outra fase de existência e nada mais. Ninguém que morreu sabe o que é Deus. Ninguém que morreu sabe o que é o diabo. Ninguém está no céu. Ninguém está no inferno. Céu e inferno não são lugares. São estados da nossa consciência. O meu céu é portátil e o meu inferno é portátil. Eu carrego comigo o meu céu diariamente. Eu carrego comigo o meu inferno diariamente. Eu sou o criador do meu céu. Eu sou o criador do meu inferno. Deus nada tem que ver com o meu céu. E Deus nada tem que ver com o meu inferno. Eu entro no meu céu e entro no inferno. Não é um céu definitivo, não é nenhum inferno definitivo. É um estado de evolução espiritual da minha consciência, que é o meu céu. Façamos o melhor céu possível nesta vida. Nunca será perfeito na hora da morte, é claro. Porque nós não podemos parar. Nós estamos numa eterna jornada evolutiva. Nós nunca chegaremos a um ponto final. A vida eterna não é uma chegada. A vida eterna é uma jornada rumo ao infinito. Mas todo o finito, em demanda do infinito, está sempre a uma distância infinita. Nós estamos em eterna evolução. A vida eterna é uma eterna evolução em linha reta, em linha certa, longe ou perto do infinito, isto não interessa. O principal é que estejamos em linha reta rumo ao infinito, a qualquer distância. Então, depois da morte, nada nos acontece. As teologias nos apavoram, não sei porquê, com a ideia de morte. como se a morte fosse uma coisa definitiva, fosse o fim da nossa vida. Não é nenhum fim. É uma vírgula. Não é um ponto final. Estamos num pequeno parênteses aqui entre a nossa imigração e a nossa emigração. E depois continua outro parênteses fora da matéria. Isto continua por milhões e bilhões e bilhões de anos. Se isto algum dia tem um fim, um termo final, isto não sabemos. O certo é que não tem um termo final na hora da nossa morte física. Nada de importante acontece na hora da morte. Mas, quando nós resolvemos morrer voluntariamente, antes de sermos mortos compulsoriamente, então se resolve um grande problema. A morte compulsória não resolve nada. Ninguém é melhor porque morreu e ninguém é pior porque morreu. Ninguém está no céu nem no inferno porque morreu. Está no mesmo estado em que estava antes da sua morte. Não resolve. Agora, a morte voluntária resolve os problemas. Por isso os mestres insistem na necessidade da morte voluntária, do completo apagamento temporário da consciência do nosso ego humano. Isso eles chamam egocídio. Um egocídio. Eu devo, diariamente, durante algum tempo, meia hora pelo menos, morrer para a consciência do meu ego. Eu devo chegar a um ponto em que eu não sei nada de mim, não sei nem que existo, não faço nada, não penso nada, não sinto nada, não desejo nada, nada. Estou na neutralidade absoluta. Estou no ponto zero do ego. Isto é muito importante, praticar esta morte diária pela profunda meditação. Quando nós estamos em profunda meditação, praticamente nós estamos mortos. Nós não sabemos nada de nós. E enquanto nós estamos ego-esvaziados, completamente esvaziados de todos os conteúdos do nosso velho ego humano, acontece uma coisa grandiosa. Somos cosmoplenificados. A alma do universo flui para dentro de nós, porque encontrou um vácuo. Onde há uma vacuidade, acontece uma plenitude. A Sagrada Escritura põe isto nos seguintes termos: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. O que é soberbo? Soberbo é ego pleno e humilde é ego vácuo. Quando a gente tem a consciência de que ele é o ego, eu sou o meu ego, então ele é soberbo. Mas é uma grande ilusão. A soberba é uma terrível ilusão. Eu não sou o meu invólucro, a minha casquinha externa. Se eu me identifico com a minha casquinha externa, eu sou soberbo, eu estou iludido, eu estou em completo analfabetismo da verdade. Deus resiste aos egoplenos, porque a egoplenitude é um erro. Mas Deus dá sua graça aos humildes, diz a Sagrada Escritura. Humilde quer dizer ego esvaziado. Aquele que não se identifica mais com o seu ego é humilde. Infelizmente, nós deturpamos a palavra humilde. Nós identificamos humildade com servilismo. Quando alguém é servil, nojentamente servil, como alguns são, nós dizemos que ele é humilde. A humildade não é servilismo. A humildade é a consciência da verdade sobre nós. A humildade é a identificação com o meu eu divino e a não identificação com o meu ego humano. Isto nas Sagradas Escrituras se chama humildade. Humildade é a verdade. Soberba é uma ilusão. Deus resiste aos soberbos, aos iludidos. mas dá sua graça aos humildes, aos conscientes da sua substância divina. Isto acontece na meditação. Quando nós nos desiludimos do nosso ego e descobrimos o nosso eu divino. Isto se chama morrer para o ego e nascer para o eu. Morrer para a ilusão e nascer para a verdade. É importante praticar isto todos os dias, profundamente. Então, vamos fazer este exercício de egocídio nesta hora. Vamos esquecer-nos de tudo que temos e vamos ficar conscientes exclusivamente daquilo que somos. Nós temos o nosso ego e nós somos o nosso eu. Nós temos o nosso corpo, temos a nossa inteligência, temos as nossas emoções, que são todos atributos do ego. Isto nós temos, mas isto nós não somos. Eu não sou o meu corpo. Eu não sou os meus pensamentos. Eu não sou as minhas emoções. Isto é casquinha externa. Está representado aqui graficamente em vossa frente os três círculos. Aquilo que nós temos, o círculo vermelho é o corpo. Segundo o círculo verde, eu tenho os meus pensamentos. O círculo verde são os pensamentos. Terceiro círculo, alaranjado, eu tenho as minhas emoções. Os meus amores, os meus ódios, os meus desejos, minhas afetividades de toda a espécie, e são as minhas emoções. Essas três coisas eu tenho, tenho, tenho. É o meu ego. Nada disto eu sou. Esses três teres que estão aí, o ter vermelho do corpo, o ter verde da mente e o ter alaranjado das emoções, a Deus, durante a meditação, esses três não existem. Esses três desapareceram. Esses três morreram provisoriamente, pelo menos. Ficou só a cruz branca. O meu ser. A cruz branca é o meu ser. O meu eu. O meu Cristo interno. O meu espírito. A minha alma. O meu Atman. O Pai em mim, como diz o Cristo. Então, durante a meditação, nós não temos nada. E nós somos tudo. Eu sou a cruz cósmica branca do meu ser. Fora disto, eu não tenho nada. Durante a meditação, nós nos desnudamos. Nós nos despojamos completamente de todas as roupagens do nosso velho ego. Não temos mais nenhum fio de roupa. Aparecemos diante de Deus desnudos e puros. Colocamos o nosso eu diante de Deus. O nosso ego desapareceu, morreu por enquanto. Isto é entrar em meditação. E quando nós estamos diante de Deus com o nosso eu desnudo e puro, e verdadeiro, sem um fio de roupa do nosso querido ego humano, então nós somos iluminados por uma grande sabedoria. Uma luz, uma sabedoria nos ilumina, porque nós estamos numa imensa solidão com Deus. O mundo não existe mais. O nosso ego não existe mais. A sociedade não existe. Nós não temos pai, nem mãe, nem filho, nem irmão, nem amigo, nem bens materiais, nem bens mentais, nem bens emocionais. Tudo isto desapareceu. O fim do mundo. A meditação é para nós o fim do mundo. Morremos para todas as circunstâncias e nos isolamos na puríssima substância do nosso ser. Isto é muito importante. Porque dá uma tranquilidade, dá uma sabedoria, dá uma alegria, dá uma tranquilidade e dá uma felicidade imensa. Quando alguém anda angustiado a cada momento, eu a cada momento tenho visitas de pessoas angustiadas, recebo cartas e telefonemas de pessoas angustiadas, não sabem o que fazer. Todo o mal está em que estas pessoas nunca se desnudaram completamente das roupagens do seu velho ego. O ego fabrica problemas. O nosso ego é o maior fabricante de problemas. Problemas de toda espécie. E não resolve um só. Enquanto vocês não saírem do ciclo vicioso do seu ego, vocês não têm solução de nenhum problema da sua existência. Estão fabricando problemas em vez de resolver os problemas. Ego fabrica problemas. Ego não resolve um problema. Se vocês não se esquecerem do ego diariamente e fiquem só na luz branca do eu, nunca vão ter solução. Nunca vão ter tranquilidade. Nunca vão acabar com suas dúvidas e angústias e infelicidades. É importante isolar-se temporariamente na luz branca do eu divino. Mais tarde volta o nosso ego, mas ele não tem mais poder sobre nós. Ele perdeu toda a força porque nós entramos na luz branca de Deus. Então a luz branca até permeia o nosso ego. Até os problemas que estavam dentro do nosso ego são resolvidos porque entramos na luz branca do nosso eu. Isto é muito importante. Muitos falam em meditação, mas nunca fizeram meditação. Eles pensam que meditar é pensar coisas bonitas sobre Deus. Isso não é meditação. Meditação não é pensar nada, não é querer nada, não é fazer nada. É simplesmente colocar-se diante de Deus na luz pura, desnuda e branca do nosso eu. E deixar que Deus nos fale. Nós não precisamos falar a Deus. O que é que nós vamos dizer a Deus? Somos todos ignorantes? Devemos permitir que Deus nos fale. Eu conheço muitas pessoas que falam de Deus a vida inteira. Ou pró ou contra. De qualquer jeito, falam de Deus. Até os ateus falam de Deus. Não adianta nada falar de Deus. Nem pró nem contra. Não adianta. Outros falam com Deus, que eles chamam rezar. Atenta um pouco, mas não muito. Falar de Deus não resolve. Falar com Deus resolve pouco. Agora há uma terceira coisa que resolve tudo. Não falar de Deus, nem mesmo falar com Deus. Permitir que Deus nos fale. Isto resolve. Permitir que Deus nos fale. Não há 1% entre os cristãos ocidentais que saiba fazer isto. Permitir que Deus lhe fale, que Deus resolva os meus problemas. Eu não resolvo. O que é necessário para que Deus nos fale? Uma coisa é necessária, que eu me cale, nada mais. Se eu não me calar, Deus não me pode falar. Isto é absolutamente certo. Calar não quer dizer calar fisicamente. Muita gente sabe calar fisicamente. Calar é muito mais do que ficar em silêncio físico. Calar também é silêncio mental. Isto ninguém consegue. Silêncio mental é não pensar nada. E ainda um outro silêncio, silêncio emocional. Não desejar nada durante algum tempo. Não querer nada. Isto é silêncio total. Se nós conseguirmos silêncio físico, silêncio verbal, silêncio mental, silêncio emocional, então nós estamos em condições de ouvir a voz de Deus. Deus fala pelo silêncio. Nós falamos pelo ruído. Deus só fala pelo silêncio. E quando eu me tornar silencioso diante do silêncio de Deus, então eu recebo as mensagens de Deus. Deus, que é infinito silêncio, só pode manifestar-se quando eu sou silêncio absoluto. Enquanto eu não sou silêncio absoluto, eu não posso ouvir a voz do silêncio de Deus. Então é importante a gente se esvaziar de todos os conteúdos do ego, inclusive dos seus pensamentos e das suas emoções, mas ficar plenamente consciente em espírito e em verdade. Isto é o que há de mais importante na vida humana. E quem eu disse não fui eu. Cristo disse isto. Quando a sua discípula Maria de Betânia estava sentada aos pés do Mestre, em perfeito silêncio, nós não soubemos uma palavra dela. Ela estava bebendo em silêncio a mensagem do Cristo. E Jesus disse, uma só coisa é necessária, isto que Maria está fazendo aqui. O resto é facultativo. As coisas de Marta são facultativas, mas não são absolutamente necessárias, porque amanhã perde tudo. Necessário é somente aquilo que nunca podemos perder. Coisa do nosso ser e não do nosso ter, ou do nosso dizer, ou do nosso fazer. Essas coisas não são necessárias. Podem ser boas, mas são todas facultativas. Necessário é somente realizar o nosso ser. E o nosso ser não pode ser realizado a não ser no mais profundo silêncio em que Deus realiza o nosso ser. Deus não me pode realizar enquanto eu estou cheio de mim. Mas quando eu estou vazio de mim, Deus me pode encher de si. E se Deus me enche de si, todos os meus problemas têm solução ou estão em vias de solução se ainda não foram resolvidos. Isto é importantíssimo. Então vamos, neste momento sagrado, não somente descer ao silêncio físico, mas abismar-nos até o último nadir do silêncio mental, do silêncio emocional, mas plenamente conscientes. Aqui está o perigo para os principiantes. Os principiantes descem ao silêncio mental, ao silêncio emocional, e perdem a consciência espiritual. Entra no transe, entra na auto-hipnose, desce ao subconsciente, ao inconsciente, e pensam que resolveram alguma coisa. É um perigo para os principiantes. Por isso eu aviso, quando descemos a completa inconsciência do nosso ego humano, a inconsciência mental e a inconsciência emocional, devemos ficar plenamente conscientes no nosso eu divino, porque senão perdemos o nosso tempo. 100% de consciência espiritual e 0% de pensamento. Quem consegue fazer isto está no início da solução de todos os problemas da vida. Vamos descer no profundo nadir. Vamos aniquilar o nosso ego. Vamos morrer voluntariamente antes de sermos mortos compulsoriamente, para que possamos viver gloriosamente. Não só depois da morte, não. A vida gloriosa começa aqui e agora. Hoje mesmo pode começar a vida gloriosa. Morrer voluntariamente antes de ser morto compulsoriamente, para viver gloriosamente aqui, agora e para todo sempre. Isto é a maior sabedoria que existe. Vamos morrer para o nosso ego e nascer para o nosso eu divino. Thank you. na Sexta-feira Santa, aniversário da tua morte, eu relembro as tuas últimas palavras neste mundo. No dia da tua ascensão, lá no Monte das Oliveiras, tu reuniste os teus discípulos, muitos. Eles entregaste o teu testamento, a tua última vontade, as últimas palavras que proferiste nessa terra antes de voltares ao Pai. E tu disseste: a mim me foi dado todo o poder no céu e na terra. E assim como meu Pai me enviou, eu vos envio. Ide, portanto, proclamai o reino de Deus a todas as criaturas, expulsai os maus espíritos, curai toda a enfermidade que há entre o povo. E eis, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o teu testamento, a tua última vontade. Essa é a delegação dos teus poderes divinos a nós, a todos nós, até a consumação dos séculos. A mim e a todos que estão aqui presentes. Tu disseste que a ti te foi dado todo o poder no mundo invisível e no mundo visível, no céu e na terra. E que assim como teu Pai, a infinita divindade, te enviou como seu embaixador plenipotenciário a este planeta Terra, assim, com os mesmos poderes, tu envias cada um de nós para fazer o mesmo que tu fizeste. E três coisas tu disseste: proclamar o reino de Deus a todas as criaturas humanas e as criaturas infra-humanas, as criaturas conscientes e inconscientes de todo o universo, proclamar o reino de Deus a todas as criaturas. Mandaste expulsar os maus espíritos que atormentam os seres humanos. Em teu nome, aqui estou para cumprir a tua ordem, expulsando os maus espíritos, os espíritos da dúvida, os espíritos da angústia, os espíritos da incerteza, o espírito do temor da morte, todos os maus espíritos que atormentam a existência humana. Retirai-vos desta criatura de Deus, em nome de Deus, em nome do teu grande embaixador terrestre, o Cristo. Retirai-vos destas criaturas, presentes ou ausentes aqui, maus espíritos, em nome do Cristo cósmico, que ele me delegou estes poderes, e em nome deste poder divino, eu vos expulso, em nome de Deus e do Cristo, destas criaturas. Curai todas as enfermidades, qualquer enfermidade que exista entre nós, consciente ou inconscientemente, em nome de Deus e em nome do Cristo, retira-te desta pessoa, qualquer doença que sejas, porque no reino de Deus não há doenças, no reino de Deus há perfeita saúde, no reino de Deus não há maus espíritos, há só bons espíritos, porque tu, divino Mestre, disseste: eu estou convosco. Em virtude da minha presença real, embora invisível, em virtude desta tua presença real no mundo e na humanidade, eu exerço o teu poder, não o meu poder, mas o teu poder e o poder do Pai. Cada um de nós é apenas um canal. Tu és o canal mestre. Tu disseste, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O Pai é a fonte infinita. Tu és o canal mestre que sai dessa fonte e nós somos os canais secundários ligados ao canal mestre, que és tu. E as águas da divindade fluem através de ti. E através de ti chegam até nós as águas da divindade, as águas da vida e saúde, as águas do amor e da felicidade, as águas da perfeita tranquilidade, certeza e segurança interior que estavam em ti, flui até mim e até cada um de nós que aqui estão presentes. Nós estamos ligados à divindade através de ti, porque tu delegaste os poderes divinos a cada um de nós. E como tu não tiveste doença, nenhum de nós deve ter doença. E como tu não sucumbiste aos maus espíritos, mas disseste ao tentador, vai na minha retaguarda e não te ponhas na minha vanguarda. Assim, seja cada um de nós, Senhor, dos maus espíritos, Senhor de todas as doenças, em perfeita saúde, sanidade e santidade, para que o reino de Deus seja realizado em cada um de nós e através de cada um de nós seja o reino de Deus proclamado sobre a face da terra, para que haja um novo céu, uma nova terra, através de cada um de nós, pelo poder divino que flui através de nós, através de ti, até nós. Recebemos o teu testamento, Divino Mestre. Delegaste-nos os teus poderes divinos. Olhe para cada um de nós, para que nós sejamos os teus delegados, revestidos dos mesmos poderes que tu recebeste do Pai. Poderes que nos dêem saúde e vida, tranquilidade, felicidade, ausência de qualquer angústia, seja o que for. Divino Mestre, estamos aqui como teus discípulos, no aniversário da tua morte. Realiza o teu reino através de cada um de nós. Aniversário da tua morte voluntária, neste aniversário em que tu disseste, está consumada a tarefa de que me encarreguei neste mundo, em que disseste, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, seja este dia sagrado para cada um de nós, o dia da nossa verdadeira redenção, que sejamos redimidos de todas as tiranias do nosso velho ego humano e sejamos revestidos de toda a soberania do nosso eu divino e possamos dizer em verdade, em teu nome, eu afirmo a soberania do meu, eu afirmo a soberania da minha substância divina sobre todas as tiranias das circunstâncias humanas, para que o reino de Deus comece hoje, aqui e agora, em mim e em todos nós, e dure por toda a eternidade. Amém.